Então, para já, muito obrigado por teres aceito este convite. Eu já há algum tempo queria falar contigo, mas nós nunca conseguimos ter assim um momento só para estarmos a conversar. E pá, eu queria muito falar sobre a área do teatro, queria muito falar sobre o teu contributo também para esta área, porque nós conhecemos, ou pelo menos acho que foi daí que nós começámos a interagir mais, foi quando tu fizeste aquela peça que eu agora não me recordo o nome, mas que era
Eduardo.
baseada na Boudoir,
Eduardo.
que era baseada na filosofia da Alcofa do Marquês de Sade, né? E eu achei super interessante essa a possibilidade de ver uma peça dessas em Lisboa, neste caso. Não sei se vocês fizeram em mais sítios, ou
Fizemos
só
no
em Lisboa.
Porto
No Porto
também.
também.
Lisboa, Porto e não sei se fizemos, acho que fizemos no Porto e em Matosinhos, viemos 2 vezes ao Porto. Mas bom, tivemos mais tempo, foi em Lisboa. A carreira maior foi em Lisboa, na Trindade.
Pronto. Porque eu também fiz teatro durante algum tempo, na altura da faculdade. Tive no grupo de teatro do António Feio, tive aulas com ele.
Também
E
fui.
numa altura, pois, e houve uma altura em que eu pensei mesmo em seguir esse caminho, mas depois a vida mudou-me os planos. E então sempre tive muito interesse na área do teatro, porque é uma coisa que é diferente do cinema e das artes mais pictóricas ou gráficas, porque é uma coisa muito íntima, é uma coisa que acontece à frente das pessoas e, portanto, há uma interação e há uma ligação quase por osmose daquilo que está a acontecer no palco e daquilo que está a acontecer nas pessoas. Então, queria que, para já, que te apresentasses primeiro para as pessoas te conhecerem e depois que falasses um bocadinho sobre essa experiência.
Então, eu sou Martim Pedroso, não é? Portanto, minha formação começa como ator em duas escolas. Estive em Évora, no Sendrev, portanto, uma escola profissional que já não existe, isto ainda nos anos 90. E depois, portanto, a minha formação de teatro começa antes, começa no Teatro Amador, etc. E depois vou para o Conservatório. Começo a trabalhar como ator e tive logo umas experiências já agora, pronto, em relação a esta questão do erotismo, né, do tema que estamos a tratar. Tive logo uma experiência muito engraçada, que foi a minha primeira experiência, digamos, profissional, para a qual eu fiz um casting, uma audição, aliás. Foi a minha primeira audição, ainda não tinha entrado para o Conservatório, isto ainda foi em 98. Foi com o Luís Castro, que ainda, portanto, tem a Carnarte, né? Que é um que na altura estava bastante era bastante relevante em termos teatrais, portanto ele agora faz também outro tipo de trabalho, trabalho que tem mais a ver com as artes plásticas, mas na altura ele era, pronto, um dos encenadores que estava a criar um teatro muito muito específico e que tinha muito a ver com o teatro queer, que agora hoje se chama o teatro queer. E a minha primeira experiência como ator num grande palco, neste caso do CCB, foi com ele e foi completamente nu. Pronto. No sentido em que a minha primeira experiência profissional estava cheia de erotismo e sexualidade, porque ainda por cima era um espetáculo a partir de ter uma adaptação do Pecado de João Bonia, para quem não sabe, do Bernardo Santareno, que escreveu, digamos, a primeira peça sobre bullying homossexual em Portugal, e fez peças muito políticas na altura e muito, portanto, consideradas muito, muito avant-garde pronto, que quebravam com o sistema, digamos assim, e com aquilo que eram as regras do teatro pronto, e era bastante, bastante e bastante polémico. Ele escreveu esse. Pronto, o Luís Castro fez uma adaptação dessa peça, e convidou uma data de atores, pronto, da minha geração, e outros um pouco mais velhos. Entrava a Isabela Ruth, a Lavínia Moreira, uma data de gente mais nova, como eu, que nem conhecia. E foi um espetáculo muito, muito forte, porque desde logo, portanto, nesta minha primeira experiência, eu tive que lidar com a questão do corpo em cena, o corpo nu em cena. E perceber, pronto, de facto havia ali um lado que era um lado profundamente estetizante, não é? Portanto, muito estético, do corpo nu em cena, não gratuito. Podia-se discutir um bocadinho sobre se era gratuito, se não era, mas a verdade é que era um espetáculo muito forte, criou muito impacto. E pronto, isto para dizer que foi assim, foi uma experiência que eu tive, que no fundo me marcou, não é? Portanto, marcou também todo o meu percurso, não é? Porque são as primeiras experiências que marcam também muitos percursos que temos depois profissional. E trabalhei muito, pronto, com outros ensinadores depois, mais para a frente, em que, no fundo, não é que usassem muito o corpo, mas o corpo era o corpo nu ou o Eros em palco era muito, era uma questão sempre, era uma questão sempre simpática a esses ensinadores. E acabei por, de alguma forma, ter um percurso muito. Um percurso em que me fez também descobrir o que é isto de estar. Não é só a questão do nu, mas a minha relação com o meu próprio corpo em cena, não é? Porque na verdade o teatro acaba por ser, não é? Um bocadinho a exacerbação também do de Eros, não é? O teatro vem de Eros, vem de Dionísios, mais do que Eros, vem de Dionísio. Começa com os cus a Dionísio, não é? Portanto, que era o deus do vinho, o deus das orgias, o deus da loucura, portanto, portanto,
E também o
supostamente
Deus também tem a ver muito com a performance, não é? Não, não necessariamente com o teatro em si, de fazer uma peça, mas de perfumar, ser uma coisa performática, ser uma coisa. As orgias eram uma coisa performática, tinham dança,
eram eventos, eram os
sim.
chamados rituais, não é? De iniciação.
Exato, tinham rituais, exato.
E no fundo, pronto, isso é digamos, é o que nos ensinam, não é? Os historiadores nos ensinam como as manifestações teatrais se iniciaram. Neste caso, hoje pode-se dizer as artes performativas iniciaram. A
Exato.
dança, não é? Muito mais até anterior ao teatro, a dança. E é isso. Depois fui, no fundo, fui trabalhando como ator, trabalhei com o Teatro Praga, fiz algumas peças com o Teatro Praga, também foi uma companhia que me marcou imenso. E de facto também a sexualidade e as questões com o corpo também eram sempre muito. O corpo e do género eram sempre muito postas e muito, muito. Muito exploradas, no fundo acabou por ser um denominador comum de todo o meu percurso e eu quase que já nem penso muito nele. Ou seja, depois quando comecei a trabalhar como encenador, todas essas questões. Também trabalhei com o António Latella, por exemplo, que é um italiano, fiz três produções com ele e de facto o corpo também era uma questão: o corpo em cena e o erotismo em cena. E pronto, e depois acabei por começar a fazer os meus espetáculos e criei a minha companhia e de facto tu apanhaste um espetáculo cujo tema, mais do que o erotismo, claro que o erotismo para mim tem mais a ver com a arte, do que a pornografia, não é? A pornografia já é outra linguagem, é outra abordagem. A arte acaba por esconder a pornografia, não é? Através de vários
Ou por
mecanismos.
justificá-la, talvez, não?
É uma espécie de, são formas. Portanto, não quer dizer também não mostre, né? Temos o Mapplethorpe, que também fez as primeiras fotografias, as primeiras fotos mais pornográficas, gay que se fizeram, tipo sadomaso que se fizeram, e acaba por ser arte na mesma, porque há sempre qualquer coisa ali que não é só pornografia, não é? Há um gesto político, há um gesto estético também muito forte. Não é escarrapachado de forma crua. E acho, pronto, e essa adaptação que eu fiz do Sado, portanto, da Filosofia da Alcova, das principais questões que nós abordámos no, nas primeiras leituras, já quando o texto estava mais ou menos pronto, cortado como eu queria que fosse levado à cena, as primeiras leituras foram algo muito complicadas, porque tivemos que nos deparar com isto que é, com esta questão que é o pudor. Pudor de, como é que se diz estas coisas, quando são descrições super, descrições, quer dizer, para já o texto era muito bem traduzido, para além de ser muito bem escrito, era muito bem traduzido, não é? Portanto, há toda uma linguagem que vem do século XVIII, não é? É como se estivesse a dizer, sei lá, como se estivesse a dizer Racine, ou, mas com descrições pornográficas, de interação pornográfica entre as personagens. E de facto, foi das uma coisa é, de facto, jogar com, trabalhar o erotismo em cena, ou trabalhar o nu, ou trabalhar a sexualidade em cena, que é mais estético, é uma coisa que tem a ver com revelar, esconder. Outra coisa é trabalhar um texto que já por si só é sugestivo, demasiadamente sugestivo, e que nos explica quase ao pormenor, como se estivéssemos a ver um filme pornográfico. mas nunca seria um filme pornográfico, porque de facto a imaginação está nas pessoas e as pessoas imaginam como querem, mesmo que a descrição seja altamente
explícita, não é?
O texto seja altamente explícito e descritivo. É. Mas, claro, estamos a falar de literatura, porque não estamos a falar de imagem explícita. Portanto, a imagem explícita é literatura, narrativa, portanto, personagens. Havia, portanto, essa incisão entre dizer certas coisas ou não dizer, ou a suavizar. Vamos tentar suavizar esta frase. Portanto, foi essa a primeira batalha. E eu acabei por pensar que não. Se vamos fazer sado, vamos fazer sado. Eu não vou fazer nada a partir do sado. Eu vou usar a linguagem do sado, porque a linguagem do sado é esta. E a piada do sado é a pornografia ou a sexualidade é tão explícita que pode ser cómica também.
Pois.
Há muita ironia, não é? Naquele texto.
Não, e é também, como estavas a dizer, alguém, é também um gesto político, o facto de dizer as coisas sem tabus. De ser chocante, de trazer para a literatura essas palavras mais cheias de tabus ou mais difíceis de aceitar.
A palavra, depois há todo um culto, não é? Ou seja, a filosofia da alcova, se formos
toda uma filosofia, estudar, sim.
Perceber o que é aquilo, há digamos, uma apologia do sexo anal, como uma alternativa ao sexo vaginal. Seja nas mulheres e nos homens, portanto, a exploração do ânus que no século XVIII não quer dizer que não o fizessem todos, mas falar sobre isto e olhar para a sociedade sob o ponto de vista de vamos reverter a sociedade e vamos pensar que o sexo não é só para procriar, não é só para vaginal, portanto, há toda uma outra, né, todo, todas as outras possibilidades. Então era um gesto altamente político. Aliás, eu acho que a sexualidade e o erotismo, que já por si só, eu acho que acabam por ser a definição do próprio corpo em cena, portanto, assim, as primeiras vezes que eu me lembro ter visto teatro e dança, na minha ingenuidade, pessoa ainda virgem, provavelmente, portanto, veja, a todos os níveis, eu sinto uma atração, eu senti sempre atração pelo corpo em cena. Seja homem, mulher, há uma atração, há um eros que acompanha sempre o performer que está num palco. Há uma ideia de voyeurismo também sobre esse corpo, ou sobre esses corpos. E depois a arte vem sempre... vai sempre buscar, não é, o tema, estamos sempre a falar de amor, não é, por si só, portanto o amor já traz o erotismo e a sexualidade, e a morte, portanto, são os grandes temas da arte, não é, e são os grandes mistérios também, o mistério do amor é um mistério, não é? É como se fosse uma espécie de compensação da morte, são as pequenas mortes, mas com prazer, não é, e morre. Onde se tem prazer e as pessoas procuram-no o amor, procuram-na a sexualidade e o erotismo para Portanto, para fugirem à morte, à ideia de morte. Portanto, então essa...
Para fugir, pelo menos, à lembrança da morte,
Exatamente.
não é? Porque
Exato.
é que é
E o amor é isso, não é? Portanto, o amor é, seja ele de que forma for, ou a conexão dos corpos, que é um bocadinho também tido como a ideia de junção de almas, não é? Portanto, através da sexualidade... Através da sexualidade existe a junção de duas almas, ou três, ou quatro, ou as que forem. Mas é através do sexo, não é? O sexo existe para as almas se fundirem. Portanto, vem daí toda a ideia de que a arte também é.
promove isso.
Não há
Né?
arte sem sexualidade e sem erotismo,
Pois.
de alguma forma. Quer dizer, claro que depois.
Isso é uma frase que pode dar muita conversa, mas eu acho que é uma coisa fulcral mesmo na existência humana. Nós temos uma energia sexual implícita em muita coisa que nós fazemos. Mas eu queria te perguntar em relação a essa diferença entre seres ator e seres encenador nessas experiências que tiveste como ator a fazer algo ligado ao erotismo, ou encenador a ter que lidar com pessoas que tinham que fazer algo ligado ao erotismo. Quais é que foram as principais diferenças nessa tua postura ou nas
Eu
decisões que tomaste?
acho que um ato, assim, eu trabalho muito com a ideia. Já estou a ficar sem bateria? Não. Espero que não. Eu trabalho muito com a ideia de que o intérprete tem que ser despido, no sentido de despido. Portanto, o intérprete tem que tirar a máscara, tem que tirar a roupa, num sentido figurativo. Tanto pode ser no sentido figurativo como no sentido até físico, se tiver que passar para físico. Porque é esse despir que me interessa ver em cena, não me interessa ver camuflagem, não me interessa ver artifício. E se eu uso o artifício, se eu uso a roupa, não é? Igual a artifício, é para despir a roupa e para despir essa roupa e esse artifício. Porque gosto, portanto, e no fundo, tanto como ator como encenador, eu trabalho muito nesse sentido. Fui trabalhando muito nesse sentido. Portanto, para mim, se calhar hoje em dia, não sei, lá está, sou mais velho, tenho mais pudor, pudor depois vai se apoderando um bocadinho mais de nós, talvez, em certas
A
situações.
sério? Você já achas isso?
Não
Com
quer dizer que
idade
eu não
baixa?
pudesse fazer, não pudesse despir, eventualmente, por algum motivo, como intérprete ainda hoje, mas já fiz tanto.
É?
Fiz tanto, pronto, fiz algumas vezes, e como disse inicialmente, portanto, eu estreiei nu, em palco, portanto, completamente nu. Tive que saber lidar com isso e tive que dizer aos meus pais isso, e foi um choque tremendo, apesar dos meus pais não serem nada conservadores nisso, portanto, há sempre, não é a primeira vez que se pisa um palco profissional completamente nu. E depois isso aconteceu, ou seja, depois eu quando fui para o conservatório estava tão bem com o meu corpo depois de ter experimentado essa não é essa profissionalmente ter sido meu pontapé de saída nu, não sei se totalmente nu no CCB, entrar e a sair e a abanar a piloca, etc, etc.
Pois.
Portanto, eu cheguei ao conservatório em quase todas as improvisações eu despia-me, portanto
Exato.
havia quase essa compulsão de despir, o despir a roupa é o sinónimo do despir, não é? De revelar a minha alma
Liberdade, sim.
portanto, ao meu, portanto, à minha
A mais
profundeza.
pura forma, né? Sim.
Exatamente. E
Sim, porque
então, claro que
há
isso
uma coisa
é
que.
adolescente, é uma forma também adolescente de pensar nas coisas, mas acaba por libertar também a cabeça, porque o corpo, não é? Isto é tudo, está tudo ligado, não é? O facto de eu me conseguir facilmente despir em público, é preciso estar muito bem resolvido, não é? A minha cabeça tem que estar muito, não é? Não tem que ter problemas
E
eticamente.
sentes que isso acaba por ser talvez uma bola de neve, ou seja, porque te sentes à vontade, despes, e porque te despes, sentes-te à
É.
vontade, e portanto isso acaba por também te
Sim,
tornar uma
eu acho
pessoa
que
mais
nessa
livre.
fase inicial, como intérprete, eu acho que passou um bocadinho. Tive que passar por isso, ou seja, isso fez parte do processo. Porque também apanhei com esse início, com essa iniciação. Foi quase um ritual de iniciação, não é? Portanto, eu estreiei-me assim. E depois, para mim, isso já não era um problema, não era uma questão. E depois também comecei a ver outros trabalhos que me influenciaram imenso. o trabalho da Mónica Calha, por exemplo, que já na altura era muito sobre o corpo também, sobre o corpo da mulher em cena, portanto, a própria Lúcia Cigalho, na altura, portanto, foi todo esse boom. Comecei a ver digamos, a nova geração teatral que estava no auge da sua criação, da sua criatividade, que estavam a ocupar os armazéns. Foi toda uma fase muito, muito marginal, até institucional, mas marginal. Ou seja, havia uma institucionalização mais marginal, mais marginalizante e até interessante, no início do século. Portanto, estamos a falar de 2001, 2002, final de 90, portanto, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, até, pronto, 5, 6, em que havia um despudor mesmo nas artes performativas, e mesmo que fosse uma coisa até às vezes um bocadinho, ok, too much, ou estamos todos um bocadinho a fazer o mesmo. É muito interessante ver essas tendências, e de facto isso influenciou-me imenso. Tanto depois do trabalho que eu tive como intérprete, mesmo noutros países, na Itália, como também era uma coisa, por exemplo, a Emma Dante fazia muito isso, era da mesma geração do António Latella, que estava a trabalhar, com quem eu estava a trabalhar, de repente. Estavam todos, e era o teatro mais interessante que se fazia em Itália naquele momento também. Portanto, houve um revivalismo nessa coisa do corpo nu, do corpo mais, seja ele magro, gordo, assim, seja musculado ou não. Portanto, como é que. Portanto, havia um interesse muito grande. E isso influenciou-me imenso, porque foi aí também que eu comecei a trabalhar. E depois, eu tenho. Quer dizer, sou uma pessoa. Especialmente sexual, portanto, portanto, isso naturalmente vai para os meus
Foi bem
trabalhos.
natural.
Naturalmente, eu ponho isso nos meus trabalhos. Não é que use isso sempre nos meus trabalhos, mas a sexualidade e o erotismo, que no fundo é um bocadinho a base também da nossa estrutura, não é? Psicológica, e o Freud pode explicar melhor do que eu. Ou seja, quer dizer, isso faz parte, não, eu não consigo esconder isso. E quando às vezes vejo os atores a esconderem-se desse lado, não é, não estou a falar de exposição do corpo, mas exposição de um erotismo, do eros, no sentido do erotismo, né? Portanto, eros tem a ver com esconder até, ou revelar a sexualidade através da sensualidade e não da sexualidade explícita. Portanto, quando vejo também que os atores estão com problemas em relação a isso, acho ter de trabalhar isso, ou seja, não, então neste caso específico do Suicídio da Alcova do Sade, quer dizer, todos os atores ali tinham que estar muito bem resolvidos, tinham que. Nós tocávamos todos uns nos outros, quer dizer.
E foi difícil esse
Eu
processo,
começava a
foi.
ser apalpado logo na primeira cena pela Maria João Abreu.
Mas e essa questão foi complicada? Ou seja, por exemplo, a Maria João Abreu era uma atriz conhecida, os outros atores ficaram no tanto, mas sentiste que há alguma maior dificuldade ou mais reservas em relação a isso?
Não, senti que havia uma grande abertura. Nós, por exemplo, nós fizemos a audição para a atriz, que neste caso foi Margarida Bácara, que vai fazer a Eugénie, portanto, a virgem que se torna puta. E claro que tinha que ser uma atriz com audácia, tinha que ser audaz, tinha que ser ousada, tinha que ser irónica, tinha que ser estúpida, tinha que ser. tinha que estar sexualmente muito, muito resolvida para poder fazer aquele papel. E nós vimos umas 5, 6 atrizes, todas elas muito boas. Foi assim um casting um bocadinho à porta fechada. Escolhemos algumas atrizes assim que nos pareceram que fazia sentido. Não foi um open call, foi uma coisa muito fechada. E eu nunca tinha visto a Margarida Bacher, portanto, só depois é que soube que ela era filha de Alexandre Lencastre, foi uma coisa. Não fazia ideia que ela sequer era atriz. E foi muito interessante porque foi a atriz que eu senti nas improvisações que tinha essa audácia. E não havia nada ali que se tivesse pedido mais sexual ou menos sexual, mas percebeu-se pela energia. De facto, há isso, não é? Os intérpretes têm um bocadinho mais, não é? Há intérpretes que têm uma energia sexual muito forte, há intérpretes que escondem mais, mas está lá sempre, não é? Eros está lá sempre. E ela tinha sempre, tinha uma, tinha um, e pronto, no fundo também sabíamos qual era já o tema, não é? Portanto, as atrizes estavam preparadas, já sabiam o que é que era, portanto, fizemos leituras sobre, né, daquele texto, portanto, e percebias logo quando é que havia uma, pronto, quando é que o ator, quando é que a atriz, neste caso a atriz, estava mais à vontade ou não com o texto. e mesmo as improvisações. E isso depois, em relação ao resto do elenco, quer dizer, não houve nenhum tipo de problema. Houve assim umas discussões iniciais por causa de tal questão de, ai, não devíamos dizer o pudor, não é? Este problema que é às vezes o pudor. Tudo bem, ok, é muito bonito esconder, esconder é bonito, mas também revelar de certas formas também é bonito, também pode ser altamente interessante, super interessante em termos também de experiência com o público, porque há público, por exemplo, nós tivemos uma carreira de 7 semanas, sempre cheios, tivemos pessoas muito, muito diferentes, tivemos pessoas desde, sei lá, casais a chatearem-se, casais que foram ver o espetáculo, que ficaram aziados um com o outro, porque o homem ou a mulher se riu de qualquer coisa que foi dito pelo homem ou pela mulher. Então, aquilo era muito explícito. Portanto, eram os homens a pôr em causa a masculinidade deles, com situações mais bissexuais e mais homossexuais. A mulher também, portanto, aquilo mistura, era uma mistura não é? De repente, há uma desconstrução incrível que ele faz naquele texto em relação ao homem e à mulher e à sexualidade do homem e da mulher. E de repente. Ser tão explícito, apesar de todo aquele rococó da linguagem, ser tão explícito, tão cómico também e tão excitante, porque de facto tinha de tudo isso. Posso dizer que este texto eu li-o para aí com 17 anos e eu excitava-me a lê-lo. Portanto, não
Pois
era, não era propriamente.
era isso que eu tinha a perguntar. Tu seguiste a conversa para a questão do público e era essa uma das questões principais que eu queria falar, porque é a parte que difere de todos os outros meios artísticos, não é? Portanto, tu tens ali uma reação imediata, tens um público ao pé. Eu esta semana fiz um post sobre alguns filmes que refletem o lado erótico do teatro, não há muitos, por acaso. Mas um deles é o Por Trás da Porta Verde, que é mesmo um filme pornográfico, onde é o único filme que coloca o público também a interagir, ou pelo menos a reagir, àquilo que está a acontecer em palco. E portanto, queria saber também um bocado a tua experiência, o
Depois
que
houve também
é que
outras
tu
experiências
tens.
muito interessantes, pessoas que muito chocadas, de todas as tipologias. Nós tivemos realmente pessoas muito, públicos muito diferentes, público mais intelectual, porque o Trindade acaba por juntar um bocadinho, portanto, o nosso público, o público mais popular, que é um bocadinho também mais a Maria João, um público mais até. Tivemos pessoas mais da teologia, até pessoas da igreja, a ver. Porque, de facto, isto é até estudado, é um texto até estudado pelos teólogos. É muito
Sim, porque o
engraçado.
texto
É
coloca em
o
causa,
primeiro texto que é
exato,
crucifica a
o texto põe em
igreja.
causa muito a sexualidade no seu todo, sem
Exatamente.
tabus, sem limites.
Exatamente. E acaba
Por acaso, o Sade é genial nesse sentido.
é esta grande instituição que, no fundo, foi a responsável pela dessexualização e pelo pudor e pela, não sei se diz dessexualização, mas da sociedade, mas
Mas
pela
é por aí, sim.
toda esta criação de tabus e de pudor em relação à sexualidade que, por exemplo, na antiguidade grega não tinha, não é? Supostamente. Portanto, a sexualidade era uma coisa muito mais, era vista de outros olhos. Portanto, e a Igreja acabou por ser uma das principais, a Igreja Católica, não é? Portanto, e outras religiões, não digo só a Igreja Católica, mas digamos que foi a primeira, portanto, a fazer a sexualidade uma coisa porca, nojenta, que as pessoas não deviam, não é? Não deviam fazer.
Sim, é a limitar a sexualidade e a pô-la em níveis diferentes. Ou seja, há uma sexualidade boa e uma sexualidade má.
Exato.
Foi nesse sentido que eles
Mas a
fizeram.
sexualidade boa é a sexualidade às escuras para fazer filhos, não é? A sexualidade má é aquela às claras em que posso
Exato.
olhar, ter visto e tal, e de repente falar sobre o sexo, falar sobre. E de repente, quando ele faz isto no século XVIII, claro que depois ele morre bem por causa disso, não é? E morre na prisão. Portanto, há aqui uma. É incrível. E, de facto, ainda hoje, o que foi incrível essa experiência com o público foi como é que ainda hoje, né, no século XXI, depois de tantos movimentos, tanta depois de tantas revoluções sexuais, depois de tanta, não é? Como é que ainda se fica chocado? Porque uma coisa, de facto, o texto é chocante até para quem lê pela primeira vez. Chocante no sentido, quer dizer, não é chocante no sentido magético, é chocante é como é que, para mim é chocante no sentido de como é que se escreve tão bem. Como é que se escreve tão bem o texto? Não é como se fazer sexo, não é? Um filme pornográfico é uma coisa fácil. Faz-se o sexo e filma-se. Agora, como é que se escreve tão bem sobre sexo? Como é que se...
Não, no meu caso, aquilo que eu senti...
Como é que se é tão crítico e tão político nessa escrita? De facto, aquilo diverte, tu ris e depois tu pensas realmente que aquilo é uma crítica exacerbada
à... Sim, mas justificada. Mas é uma crítica inteligente. Para mim, a parte chocante foi essa, foi como é que alguém consegue ser tão clarividente na forma como justifica as coisas mais que as pessoas consideram mais... abjetas, diferentes, libertinas, porque é muito essa que é a base do pensamento do Sade, não é? É mesmo uma visão totalmente libertina da vida e, portanto, não há limites. E essa que é a parte que é. Então, onde é que estão os limites? Quais são os limites? E essa que é a parte em que, ok, então agora estamos aqui a navegar um bocado sem rede. E isso põe um bocado as pessoas fora do...
Pronto, exato, mas de facto aquilo é um manifesto. O manifesto é sempre exacerbado, é sempre exagerado, é sempre
genial.
E era isso que eu dizia aos autores. Portanto, nós não podemos olhar para isto, até porque depois havia todas as questões ali. Pronto, o texto deve levar algum score, algumas coisas, porque há de facto ali coisas que não podiam ser ditas hoje, mesmo em relação à mulher, em relação, por exemplo, à crucificação da mãe. Mas depois temos que pensar: isto não é a crucificação da mãe, isto é a crucificação da Igreja. A morte da mãe é símbolo de Igreja, não é a morte de uma mulher, não é a crucificação de uma mulher, é a crucificação de uma ideia. Por acaso, aquilo é só... O texto tem que ser lido, não é? Tem que se explicar isso, tem que se perceber. Por isso é que é muito arriscado fazê-lo, não é? Tanto é arriscado, aquilo foi completamente, foi por acaso, correu bem, mas podia ter corrido muito mal. Foi muito interessante, porque também, pronto, mas todas essas questões sobre o que é que se mostra, o que não se mostra, como é que se mostra o sexo, todas as descrições, os atos sexuais, como é que se fazem, foi a grande questão ali, foi como é que eu vou fazer o ato sexual, que eu passo o tempo todo, né? Aquilo, né? Ou é a Santange com a Eugénie, que vai, ou é o Dom Manzé com o Cavaleiro, ou é o Cavaleiro com o Eugénie. Cada cena é um momento sexual, ou uma descrição, ou um momento. E depois intercalado com frases mais filosóficas e políticas, da Igreja. Mas aquilo, a ação, digamos, do performer ali o tempo todo e do ator é sexo. Passa o tempo todo a fazer e falar sobre sexo.
E depois disso, depois dessa experiência, tiveste mais alguma que tenha...
Não, depois nós fizemos um espetáculo sobre que se chamava Cabarética, que foi logo a seguir, era o tema um bocadinho desses dois anos da companhia. Fizemos um espetáculo sobre a ideia do cabaré, o que é o cabaré. Portanto, foi um texto que foi escrito por João Telmo comigo, que se chamava Bafon, que eram dois palhaços que falavam sobre o que queriam, não é? Portanto, não havia propriamente muita ideia de... claro que isso existia, mas de uma forma muito subliminar, a ideia de sexo, mas havia a ideia de exposição. É um bocadinho a ideia, é esta coisa, o cabaré é um sítio da libertação, é um sítio em que o homem e a mulher se revelam, não é? Que cruzam ideias e olhares e até fluidos, se quiser. Mas ali, portanto, nós acabámos por fazer aquilo era um evento que tinha um espetáculo de uma extensão do João, deste João, que era que se chamava Kiki de Montparnasse. Kiki, que era sobre a Kiki de Montparnasse, que foi a primeira modelo nua dos anos 30, fotografada por Gray. E depois tínhamos o Bafon, que era este novo texto, e depois tínhamos uma espécie de bailarina, Mara Martins, que fazia um momento de striptease, burlesco no final. Portanto, era uma espécie de. Era um espetáculo que no fundo tinha essas três partes. Tínhamos uma entrevista também, acabávamos por desarmar um bocadinho. Tínhamos convidados todas as noites. Convidados de teatro, de dança, de política, tínhamos assim, para televisão. E então acabávamos por. Eles não sabiam muito bem o que é que iam lá fazer. E acabávamos por despi-lo. Um bocadinho, no sentido. Pronto, e o tema era essa ideia de libertação, não é? Secreta, não é? Vamos nos libertar, vamos falar de histórias secretas, histórias que não se conhecem, histórias que são histórias sobre teatro, histórias sobre esta modelo nos anos 30, sobre os próprios convidados, portanto, tinha essa. E acabava com um momento burlesco da Marta Mirandis. E depois, o que é que eu fiz a seguir? Tinha a ver também mais com este tema. No fundo, este tema é o que eu disse há pouco, é um tema que é um bocadinho transversal ao meu trabalho. Não é? Acho que a sexualidade é base de tudo. Não há sexo, nós não estamos aqui. A sexualidade é a base de tudo e a sexualidade é a base também de todos os dramas e todas as fatalidades, seja da dramaturgia
É uma energia muito forte.
moderna, do teatro Inner Face, de toda a dramaturgia, quase toda. Portanto, a sexualidade, erotismo, amor, que está tudo ligado, portanto, no fundo, é a base de tudo isto, não é? Portanto,
E
estarmos.
como é que vês as performances agora ou esse tema a ser tratado agora no teatro, como público? O que é que.
Acho que acho que a nova geração é uma geração muito, muito potente, pelo que eu tenho visto. Pessoas que estão muito bem resolvidas nesse campo. Não sei. Eu acho que há mais pudor nos públicos se calhar há uma. Não sei, eu não posso. Não sou entendido, não consigo explicar, não consigo dizer. Há muita coisa neste momento, eu não vejo tudo também. Tenho que ter a minha própria seleção de coisas que vejo. Sinto que a minha praia, portanto, as pessoas que fazem o que eu gosto, tem, portanto, tem esse lado muito bem resolvido. Ou seja, a sexualidade, a questão do género, agora também, também estamos muito impressos por esse discurso. Há uma desconstrução muito grande, as pessoas já falam disto de uma forma muito. Já não tem que ser se calhar um tema, as coisas já estão lá, já está lá, não é? E na verdade também não me interessa que isso seja um tema, porque como eu digo, ou seja, para mim eu vejo se eu quiser. Não é? Claro que depois há temas, né? Vamos falar sobre, né? Fazer um espetáculo sobre a usada é muito específico. Fazer um espetáculo sobre a ideia de cabaré é muito específico. O cabaré já é muito mais abrangente. A ideia de cabaré era uma coisa já não era sobre erotismo e sexualidade, mas tá, é associada à ideia de cabaré. Portanto, podemos chamar aquilo cabarética. Era como se fosse um conjunto de objetos que, no seu todo, refletem uma ideia de cabaré. Para mim, o cabaré tem sempre um lado de, não é, de porta fechada, que se espreita, há qualquer coisa de voyeurístico. Eu acho interessante que, no fundo, acho sempre que é a primeira memória que eu tenho do teatro, é eu querer olhar por baixo da cortina antes da cortina abrir. Portanto, é a minha primeira memória, tenho perfeita consciência que a minha primeira. Aquilo que me fazia ir querer ir ao teatro quando via peças infantis, quando a minha mãe levava as peças infantis, era quando se usava ainda a cortina. Quando se usava, que agora já não se usa tanto, né? Portanto, já vivemos um teatro mais pós-dramático, a cortina já é uma coisa que não. Mas, na altura, para mim, está para lá da cozinha era o que estava a saber, era essa a curiosidade. Então, para mim, está na essência do que é, né? Da exploração, tudo, né? Da exploração do mundo, o que é que está para lá daquilo que eu não conheço. E há de facto.
E em relação a recentemente houve aquela polémica sobre a peça do Tudo Sobre o Anime, não é? Do Pedro Almodóvar, em que houve uma manifestação de uma pessoa transexual sobre a utilização de pessoas identificadas com o género da personagem no próprio papel. O que é que tu vês em relação a isso? O que é que achas que.
É assim, eu tenho isto é uma aprendizagem, estamos a aprender. Porque eu não sou trans, também não sou privilegiado, portanto há questões de bullying de homossexual e também questões de bullying, questões de não aceitação por ser homossexual e esse tipo de coisas. Também há a questão de papéis homossexuais serem quase todos feitos por heterossexuais, por exemplo, televisão, né? E é um debate que eu já tentei iniciar há uns tempos, em relação, portanto, à representatividade gay, seja feminina, seja masculina, ou bi, masculina, feminina, no audiovisual e nas séries, no cinema, é diferente, mas nos produtos de grande massa, não é? Das séries e da televisão. E há uma questão de representatividade que tem que ser discutida, tem que se mudar. De facto, não há pouco tempo, portanto, eu passei uma situação, não vou dizer com quem, nem vou dizer, uma situação que eu senti que, portanto, o papel era um casting, sim. O papel era claramente para um homossexual. Houve uma grande à vontade com o ator, não é se fizéssemos uma cena de sexo sem beijos nem nada, mas havia uma química muito interessante na cena, que era pedida porque era um casal homossexual. E de repente, por motivos que são alheios e que não me lembro bem, acabaram por escolher depois um ator heterossexual para fazer essa filmagem. Eu não percebo porquê. Pronto, esse tipo de coisas eu não percebo. E isso é uma questão que se põe, que se deve pôr. Não é, eu não acho também, por sua vez, não acho que todos os heterossexuais têm que fazer heterossexuais, todos os gays têm que fazer gays, ou todas as trans têm que fazer trans. Eu acho que, inclusive, em relação às trans, às trans, ou às trans, acho que o interessante, o importante é que possam entrar na mesma equação que os outros todos, ou seja, que possam fazer mulheres, possam inclusive fazer de homens. Agora, a questão da representatividade trans nos palcos é outra questão. Eu sinto que foi uma chamada à atenção, independentemente da forma como foi feita, eu não me vou pronunciar. É uma luta que se está a fazer, é um abrir de olhos, é uma forma de chamar a atenção, que eu acho que tem que se falar sobre isso, tem que se lutar, pronto, há aqui questões que eu sinceramente não concordo com certas abordagens, mas concordo com a luta, isso, obviamente, assim, uma luta. Há várias formas de fazer a luta. E a minha forma de fazer a luta é estar muito atento às atrizes trans e às performances trans e ao longo às pós e sempre portanto, eu agora abri recentemente uma audição, fiz um open call para o próximo espetáculo que vou fazer e abri a todos os géneros de atores e atrizes. E é essa a minha luta. É abrir o espectro, sabermos todos. Eu próprio, porque na minha cabeça, sempre que penso em atores e atrizes, há todo um outro espectro que não é só fixe. Há os outros e as outras e as outras. Portanto, e é essa consciência que eu tenho que tomar, e mesmo como agente cultural, tenho que dar espaço agora. Claro que eu não vou também chamar uma trans só porque é trans. Não não é? Ou não vão chamar, sei, não sei, são questões muito delicadas, não consigo explicar muito bem aquilo que vai, ou seja, há questões aqui que têm a ver com a representatividade. E depois questões que têm a ver com aquilo que eu quero para os meus espetáculos. E às vezes as coisas batem ou não batem. Assim, eu não vou chamar uma atriz trans só para fazer trans. Eu posso chamar uma atriz trans para fazer uma mulher, para fazer um homem. Para fazer... Eu gosto daquela atriz. Então gostei do empenho dela, né? Do trabalho dela, gosto dela. Aliás, nós temos um espetáculo, uma nova companhia que é o Poder Desfazer, atriz trans connosco, portanto, também tem, lá está o espetáculo que fala, portanto, é dar, portanto, a voz, espetáculo documental, os atores falam das suas próprias experiências, atores e atrizes falam das suas próprias experiências. E nós criamos uma atriz trans para, né? Eu passei a conhecer aquela atriz, de repente, eu sou fã daquela atriz e eu quero trabalhar com ela. Para mim, é assim, é como eu faço com os outros atores. Como eu faço com... Agora, a ideia de chamar a atenção para uma opinião pública, que temos de pensar numa representatividade dos palcos, portanto, dar mais lugar, dar mais espaço, abrir, é óbvio que sim, está toda a gente a luta. Com empatia uns com os outros. Eu só acho que tem que haver empatia. Não é, não é tentar lutar por um lugar contra os outros. Os outros não têm culpa.
Sim, porque há um.
Sofreram, portanto, vamos todos ser empáticos uns com os outros, até porque somos todos artistas. Temos todas dificuldades, nenhum de nós é privilegiado, pois há uns mais do que outros, mas isso sempre foi assim. Há pessoas mais privilegiadas do que eu e há pessoas menos privilegiadas do que eu. E vamos ser todos empáticos uns com os outros. E é essa a minha visão desse episódio. Não tenho nada contra manifestações, não tenho nada contra até ocuparem o espaço do teatro para se falar sobre isso, mas sou contra interromper o espetáculo e apontar o dedo aos atores que estão em palco.
Sim, porque há uma coisa que eu sempre percebi como super importante para os atores. Eu, como disse há bocadinho, eu estive um bocadinho envolvido nessa área, mas não investi completamente, portanto, não desenvolvi tanto essa característica, mas conheço muitos atores e, portanto, muitas vezes falo sobre isso, sobre o processo deles desenvolverem as personagens e quais é que são os seus maiores objetivos, o que é que os move, o que é que os faz ficarem obcecados com qualquer coisa. E a maior parte das vezes aquilo que se fala é sobre descobrir a verdade. É sobre a verdade de ser ator. E a dualidade dessa verdade tem a ver com quando se é ator, procura-se a verdade da personagem, através do nosso corpo, através do nosso pensamento, mas é a verdade da personagem. O que é que faz desta personagem qualquer coisa verdadeira? E isso é que nós estamos a criar quando estamos a
Eu
desenvolver
vejo
essa personagem.
a construção
E portanto, se a
da
personagem for de
personagem.
nós, já não há nada para procurar, porque já é a nossa verdade. E então esse trabalho de ator fica um bocado pendurado aí.
Há muitas formas de trabalhar, não é? Acho que não há. Por isso é que eu também acho que quando nos dizem que agora é assim, as regras são estas, eu também duvido logo. Duvido, porque não se pode trabalhar com essas regras. Um ator, eu se quiser fazer de mulher, eu faço de mulher, se quiser fazer de homem, eu faço de homem. Quem é que me diz, quem é que te diz a ti que eu sou? Eu considero-me cis, digamos assim. Acho que me considero cis. Mas, assim, eu não tenho, eu não há ninguém que possa dizer como é que eu devo fazer uma piada, como é que eu devo fazer os meus espetáculos, ou como é que eu devo construir os meus personagens, ou se eu devo fazer ou se não devo fazer. Isto é uma questão. Acho, e é uma questão que se deve discutir, claro que sim. Acho que não, ou seja, uma coisa é representativo, uma coisa é dar voz a uma
uma atriz trans a falar, né, num espectro de teatro documental, eu não vou dar, quer dizer, a história de uma trans a uma pessoa que não é trans, não faz sentido, porque é um teatro que fala na primeira pessoa, estão a falar deles próprios, mesmo que seja numa perspectiva teatral, eles projetariam. Agora, há outros tipos de projetos, não é? Portanto, como também não acho que os que um personagem cego deverá ser feito por um cego. Como não acho que uma personagem como não é? Um Ricardo III deficiente não tem que ser uma pessoa com problemas de mobilidade física. Portanto, acho que isso é muito discutível. Estamos a entrar em todo um tópico que eu acho muito importante. Eu não tenho, como é que eu disse, eu não tenho razão, não tenho verdades absolutas. Não há.
Pois é, isso.
Tenho a minha verdade e a minha verdade é: não me podem dizer o que é que eu devo fazer ou não devo fazer. Se eu decidir o que quero fazer, se o meu discurso, porque também temos que conhecer os espetáculos, temos que conhecer o que é que está por trás da ideia dos projetos, não é? Porque não é só o ator. Se o personagem é trans, então, dentro, porque se o personagem só, por exemplo, o processo de transformação começa por ser cis, transforma-se em trans, se calhar o ator até pode ser cis, como pode ser trans. Pode ser as duas coisas. Portanto, há todo um espectro que se tem que olhar. Não, não, esta ideia de polarizar as opiniões, ou é uma coisa ou é outra, ou é branco ou é preto, nós estamos aqui nesse lugar hoje em dia. É pena, porque já tivemos momentos mais interessantes aqui. Claro que isso faz com que se discutam as questões. Nunca tivemos um momento em que, em termos de género, a questão trans fosse tão importante. E acho que é super importante. Super importante. Agora, não vamos ser mais papistas que o Papa, não vamos perpetuar o ódio quando queremos ser amados. Portanto, é um bocadinho o momento do discurso. Agora, acho que de facto temos uma forma de teatro. Eu tenho que ter a minha liberdade com consciência e com. Com consciência. Porque temos de dar espaço, cada vez mais espaço. Eu faço o trabalho, para mim faz parte da minha lógica de trabalho. Aliás, o meu último trabalho foi sobre isso, mais da caneta do ano, é sobre uma atriz backup dancer que está sempre atrás, que não é, portanto, porto-riquenha, que não é branca, que viveu no Bronx, que teve um percurso com as grandes estrelas da música pop. Vão buscar pessoas privilegiadas precisamente para próprios espetáculos e acabam por fazer um percurso de invisibilidade durante a sua vida toda, como bailarinos. E eu fiz um espetáculo em que dei a visibilidade toda, que ela nunca teve. Ela dançou com a Madonna, não sei quantos espetáculos, quantas pessoas, e de repente ninguém sabe quem é ela, mas a Madonna já sabe quem é. Portanto, de repente, essa invisibilidade tornou-se visível. Essa ideia de visibilidade, tornar visível o que não é visível, acho que é uma das. Está aqui o barulho, mas que se vai ficar.
Não. Está um bocadinho, sim.
Se calhar é uma telemóvel. Há toda uma. Digamos que há toda uma. Desculpa. Interferência. Portanto, há toda uma consciência que é preciso ter quando se está a ligar os espetáculos. Temos essa obrigação, temos esse dever cívico, de que lutas é que temos, né? Como, por exemplo, a seguir ao Black Lives Matter, para mim, foi extremamente importante pensar mais em elencos negros, ou seja, os elencos para mim, de uma forma, não é? É o tal racismo endémico, o racismo que está. Acho que não és racista, mas há racismo entranhado, não é? É uma coisa que nós não queremos pensar que temos, mas é o racismo, o tal racismo institucional. Depende, porque é que não se pensa tanto em atores negros como se pensa em atores brancos? Porque só se pensa em atores brancos, é a coisa de elencos. E a partir do momento em que houve a grande, não é? Durante a pandemia, houve uma grande luta para a Black Lives Matter, essa consciência, Portugal é racista e nós somos racistas, temos racismo em Portugal dentro de nós. Eu comecei a ter muito mais consciência de que os brasileiros têm que ser muito mais color, não podem ser só brancos. Então é uma consciência que vai tomando com as lutas que estão acontecendo. Nós temos que ser os primeiros, não é, da fila para ver, a dar espaço a essas lutas, não podemos ignorá-las.
E agora mudando assim um bocadinho de tom, tu dás aulas também a alunos?
Os fones estavam a fazer diferente, desculpa, meus. Estava a ouvir tipo uma espécie de música eletrónica.
Estão a ouvir? Estão a ouvir melhor?
Estou a ouvir melhor.
Agora está bom. Mudando assim um bocadinho de tom, tu dás aulas a. Também tens alunos, não é? Os professores. Eu não sei se isso acontece tanto em adolescentes ou em jovens, mas tu sentes que a parte do teatro ou a parte teatral também pode ajudar a criar uma ideia de poder usar um roleplay durante na intimidade, ou seja, que a questão do ser capaz de personalizar, de personificar uma outra entidade ou um outro espírito mais, sei lá, mais livre, mais liberal, mais dominador, mais submisso. Ou seja, poder entrar nesses jogos de personagem, achas que a parte teatral também...
O teatro é dar e receber, não é? Vamos ser assim mais políticos.
Exato.
O teatro é dar e receber. Se não dás, não recebes e vice-versa. Portanto, é mesmo é feito nessa base. E de facto, isso está lá. Portanto, o jogo para existir tem que haver momentos em que eu cedo e momentos em que eu lanço. Me ponho à frente do jogo. Né? E isso, para mim, é assim, uma das principais aprendizados do teatro. E eu digo sempre aos meus alunos que é, não dá. Portanto, para ser ator tem que saber ouvir. Porque eu só consigo reagir se ouvir. Eu só consigo empatizar ou antipatizar ou ter uma, não é? Um pensamento sobre aquilo que me está a ser dito se eu ouvir. Portanto, eu só posso reagir, seja de que forma for, ou no sentido dominante ou no sentido dominado, se eu estiver não é?
Atento.
Atento e estiver os poros todos... Se for um ser sensível ao ponto de agora vou fazer assim e agora vou fazer assado, claro que depois há tendências. Por exemplo, eu lembro-me perfeitamente quando comecei nisto, eu tinha muita tendência para querer dominar as improvisações, era eu que dominava, eu tinha esse lado muito de liderança das coisas e era muito. Era. Pronto. E depois fui ganhando um bocadinho essa experiência e uma das principais aprendizagens, eu acho que quem tem aulas comigo é aprender a ouvir, para se conseguir, né? É ser sensível ao ponto de ouvir e de ouvir tudo, não é só ouvir as palavras, é ouvir, perceber. Por exemplo, um dos exercícios que eu faço com os meus alunos é, às vezes, é olhem-se mesmo, não se olhem, não olhem com poker face, não olhem uns para os outros como se eles não estivessem lá, olhem-se. Olhem-se mesmo. E às vezes peço para dizer um segredo, segredo uns aos outros. Portanto, esse tipo de jogo é um jogo em que, de repente, cria essa é isso, essa escuta. Sem escuta não há teatro. Não é, mesmo em relação... Nós, um performer, um intérprete, um ator, um bailarino, são comunicadores, não é? Comunicadores. E para comunicarem tem que... É? Eu para estar aqui, para comunicar o que é que seja contigo, eu tenho que lá que nós estamos ao vivo e estás aí um quadradinho pequenino, portanto há toda uma parte que me falta, não é?
Sim, mas há uma disponibilidade, não é? Ter a disponibilidade para ouvir, para sentir.
A energia é muito importante nisto, não é? para as artes formativas, a energia é importantíssima, tanto que tu disseste no início, a experiência do teatro ao vivo, da performance ao vivo é muito importante, porque de facto é muito diferente do cinema, muito diferente da televisão, muito diferente. Há coisas que se sentem num olhar ao
vivo que não se sentem num olhar para a câmara.
Sim, e na respiração e nessa energia que estavas a dizer, porque é, por exemplo, é uma das coisas que eu falo com alguns clientes meus, em que há uma procura de, ok, eu não sou assim, mas quero experimentar ser assim, ou seja, imagina, não sou uma pessoa muito dominadora, não sei muito bem o que é que é de fazer na cama, não sei muito bem como é que é de lidar com a minha pessoa, e então como é que eu posso tornar-me essa personagem? Como é que eu posso poder, como é que podemos fazer esse roleplay? E eu digo muito isso que estás a dizer, que é ouvir, estar atento, estar disponível, sobretudo aceitar muito o feedback do outro, porque é aquilo que estavas a dizer, porque é o dar e receber, não é só o que é que tu dás, o que é que tu traz, é mais o que é que também recebes, que estás disponível para também ouvir do outro.
Portanto, ter a consciência, porque de facto há isso, não é? Isso é um dos efeitos disso, a consciência de qual é a tua tendência. E então, se queremos, por exemplo, eu acho que se queremos ser bons atores, se queremos ser atores plenos, e, não é? Porque uma das principais, sei lá, razões de ser ator e de se fazer espetáculos ou de ser artista é a exploração, não é? Explorar campos nunca foram explorados.
Isso é super importante, sim.
Isso é das coisas que mais me interessa como encenador e como ator, não é? E isso só acontece se houver a disponibilidade para sair da minha zona de conforto, não é? Aquilo que se chama a zona de conforto, ok? Se eu tenho a tendência para ser mosquito interage com flertar. Se eu tenho a tendência para ser mais dominador, então vamos lá agora trabalhar o oposto, ou trabalhar no caminho do oposto. E isso é muito importante no teatro, é muito importante na arte teatral, sim, claramente. Tem de ser das coisas mais importantes.
Porque são horários,
a mesma coisa, estamos a sempre vendo a mesma coisa, e depois não é isso, pois é, isso também cria uma. Acaba por ser um ator egoísta, um ator que faz isso, portanto, é um ator que está sempre a lançar, sempre a lançar, nunca recebe nada, nunca. Então é cansativo trabalhar com atores assim, por exemplo.
Sim, é bem engraçado porque tu dizes isso, é cansativo trabalhar com atores assim, e eu ouço muito essa frase quando se fala de relações, ou seja, é muito difícil relacionar-me com alguém assim.
É sempre a mesma coisa, claro, e há um mundo, a nível sexual é um mundo de coisas a explorar, e que às vezes as pessoas habituam-se a uma coisa e pronto, querem, e estão na sua zona de conforto e não querem sair da zona de conforto. Isso, pronto, e se calhar no mundo heterossexual é uma coisa muito mais evidente do que, por exemplo, no homossexual, no gay, portanto, porque de facto é já um alter, é já. Há já muito uma partida muito mais de exploração e de contrariar aquilo que já é normativo, portanto, logo aí, portanto, já há uma criança por disposição para o novo, para aquilo que não se conhece, para aquilo que supostamente, não é? Portanto, se tivermos todos um bocadinho essa consciência, podemos desconstruir todas essas, não é? Aquilo que já sabe, fez no século XVIII, desconstrução desta masculinidade tóxica, desconstrução da feminidade tóxica, tudo.
É muito engraçado estar a dizer isso. Porque...
É igual a criatividade. Criatividade é pôr em prática tudo isso que já está instituído e normativo, não é?
Não, mas é muito engraçado estar a referir isso, porque essa é uma das bases pela qual eu também pretendo promover uma cultura erótica, ou seja, não é uma cultura de sexo, é uma cultura de erva, é uma cultura mais de interpretação, de interpretação da sexualidade, ou seja, não nos deixarmos basear pelas limitações físicas e de preconceitos que já existem, mas o que estavas a dizer é muito engraçado, porque eu também lido com alguns casais homossexuais, e homens e mulheres, e o que eu sinto é que quando se passa essa fase de já assumi esta minha preferência, esta minha abertura a este universo, que eu já estou a ultrapassar tabus sociais para estar aqui, eles perdem um bocado daquilo que eu sinto nos casais heterossexuais, que é, há muito receio. Nos casais heterossexuais há muito receio. Não se sabe o que é o outro universo, não se sabe se deve ser assim, se deve ser assado, se deve ser mais, investir mais, se deve investir menos. E nos casais homossexuais há muito menos receio, há muito mais paridade de ideias ou paridade de emoções, que já se aceitam mais mutuamente. E além disso que estavas a dizer, de ok, há umas coisas tóxicas que nos limitam e que nos, que, nem só os limitam, às vezes impelem-nos a fazer coisas que nós não queremos fazer, mas porque achamos que é o nosso papel, fazemos, e às vezes dá errado. Mas por isso mesmo é que existe muito esse receio, muito esse medo de como é que eu devo fazer para encaixar no universo de alguém que eu não conheço mesmo esse universo. Sim. E acho muito interessante estás a dizer isso, porque é mesmo verdade, sim.
No fundo é um bocadinho, voltar àquele tema da conversa, que é a exploração do próprio corpo, é não ter medo, sim, de explorar o corpo, não é? O corpo é nosso, vamos viver, sim, nele uma vida. Sim. Quer dizer, se nós nos limitamos a explorar o nosso próprio corpo por razões que têm a ver com a igreja, com tabus que, não é? Que já estão institucionais e que já estão mais do que... quer dizer, se nós nos limitamos a explorar o nosso próprio corpo, como é que nós podemos alguma vez nos conhecer, não é? De uma forma, sim, plena, não é? E acho que conhecermos tem a ver com isso, tem a ver com, sim, também o meu corpo. E depois há a questão da idade, o meu corpo aos 20 não é a mesma coisa que o meu corpo aos 30.
Pois, exato.
40. Os prazeres também podem oscilar mais para umas coisas, mais para outras. A exploração é eterna, não é?
Eterna. Sim, por isso é que eu falo muito também em explorar com curiosidade, ou seja, em vez de tentar explorar com certezas e com, claro, com esses preconceitos, que são os pré-conceitos, que a gente cria ideias.
Explorar com
escuta. Ok, é para aqui, vamos fazer.
Explorar com escuta, não é?
Exato. Explorar com escuta. Com escuta ativa, exato. Sim, mas essa curiosidade é muito. Tem um bocado a ver com isso que estavas a dizer, porque nós, nas relações heterossexuais, temos uma ideia de um corpo, que é o nosso, mas depois vamos explorar um corpo que não tem nada a ver com o nosso e, portanto, nós não sabemos quais são as suas vicissitudes. E essa curiosidade é super importante, porque também tem a ver com a criatividade, tem a ver com a abertura, tem a ver com essa disponibilidade que estavas a dizer há bocadinho, não só para ouvir as palavras, mas para ouvir o corpo, para ouvir a energia, para ouvir... a presença, não é? Tipo, há muita coisa que se pode ouvir. E claro. Eu acho que o teatro ajuda imenso. O teatro, não só o ver o teatro, mas também o sentir o teatro e também o fazer o teatro, ajuda muito a descobrir isso, a descobrir essa verdade. Vamos
falar um é um bocadinho tal
a nossa
construção, verdade, desses layers todos que nós temos, não é? Que ainda por cima, quando os alunos chegam às escolas, normalmente, né? Eu fui para o conservatório com 20 anos, 19, 20. Já não era virgem, não é? Mas, por exemplo, eu por acaso tive um percurso sexual bastante tardio, ou seja, comecei muito tarde. Comecei aos 17, que é tarde na minha.
Só às 12. À meia-noite, foi tarde.
17, com mulheres, namoradas. Tive todo um início que me envolvia mesmo emocionalmente, apaixonava-me, não era uma coisa de. Sou gay e vou recusar essa ideia de... Não, é sempre soube que tinha uma tendência, portanto, sempre me atraí por homens. Eu vi o Patrick Swayze a fazer o Dirty Dancing, que estava apaixonado por ele.
Oi? Calma, acho que isto ainda vai dar. O Martim ficou assim. Então ficou sem bateria, é possível que tenha ficado sem bateria. Deixa eu ver se conseguimos recuperar. Bom. Oi, pois, deve ter ficado sem bateria. Bom, então sendo assim, acho que... deixa eu só ver se eu consigo recuperá-lo. Só para dizermos um adeus. Mas acho que não. Então, pronto, olha, agradeço mais uma vez a todas as pessoas que aqui estiveram. Isto é sempre, depende sempre destas circunstâncias tecnológicas. Mas pronto. Então, muito obrigado mais uma vez por terem participado neste podcast. Ele vai ficar disponível no YouTube, no Spotify também, e em cima de traçoes.com. E sigam a página. E espero encontrar-vos na próxima semana outra vez com outro convidado. Então, não se esqueçam que só é sensual se for consensual. Até à próxima.